O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje o nosso programa destaca a grande vencedora da edição de 2025 do Prémio Eduardo da Cunha Serrão, um galardão que distingue a melhor tese de mestrado em Arqueologia em Portugal. A arquiteta e investigadora da O Minho, Clara Lemos, debruçou-se sobre a evolução da paisagem rural e militar do extremo no concelho de Arcos de Valdevez. Este é um estudo que cruza arqueologia, registros documentais, também a preciosa memória oral da população local para reescrever a história destas comunidades entre os séculos XVII e XIX, o que prova aqui a importância da interdisciplinaridade. Para nos falar sobre este palimpsesto territorial, e já falaremos também sobre este tema, e sobre a forma como a arqueologia se alia à arquitetura, está aqui connosco a investigadora Clara Lemos, atualmente exerce também funções como arquiteta no município de Barcelos. Clara, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Nós já tínhamos conversado anteriormente e a Clara disse-me que esta conquista lhe trouxe uma enorme satisfação e que sentiu que os melhores resultados surgem quando aliamos o que gostamos de fazer ao conhecimento científico. Foi uma frase que me ficou na cabeça. O que é que significa para si ver a sua tese premiada e saber que é uma obra que vai ser editada em livro com uma entrega oficial que está marcada para 18 de junho no Museu do Carmo em Lisboa?
Olá, obrigada pelo convite. Sim, este reconhecimento, esta entrega do prémio foi com uma grande alegria e surpresa, acima de tudo, porque senti que o trabalho estava a ser reconhecido, o trabalho feito ao longo do tempo foi reconhecido por pessoas da área, que é muito importante para mim, e é extremamente gratificante receber este tipo de reconhecimento, não é? De homenagem, e por isso quero potenciar este prémio para que este território que foi estudado consiga ganhar também com toda a construção destes projetos.
Clara, também já falamos sobre isto anteriormente, mas gostava que me recordasse como é que surgiu esta ideia, este projeto, durante quanto tempo esteve a trabalhar neste mestrado?
O mestrado começou em setembro de 2024, foi quando começa a dissertação, e o primeiro foi a opção por um território e procurar um território onde pudesse realmente fazer esse estudo da arqueologia agrária. O território da freguesia do extremo tem algumas particularidades que têm bastante interesse. Ele está no limite entre as bacias hidrográficas do Lima e do Rio Minho numa portela entre duas serras, e ao longo do tempo, na altura da Guerra da Restauração, foram construídos ali dois fortes militares, num ambiente completamente agrário, o que torna interessante o estudo da relação desta paisagem agrária secular com as confrontações bélicas que ali aconteceram, e depois, no período já de pacificação, como é que o território continuou a ser construído em termos agrários, sabendo que era, como o próprio nome da freguesia diz, um extremo.
E já de si é um terreno muito peculiar por todas essas particularidades que me está a explicar.
Exatamente. E além disso, além destas características todas, já estavam no terreno alguns projetos internacionais que também havia sinergias que se podiam aproveitar entre projetos e construirmos as coisas em conjunto. E isso foi interessante, porque juntei-me com dois orientadores de que agradeço muito o acompanhamento que me deram, foram fundamentais, que é a arqueóloga, a doutora Rebeca Blanco Rotea, e o doutor Francisco Azevedo Mendes, que é historiador, e ambos são do curso de Arqueologia e de História, e foram impecáveis, porque ajudaram-me a construir este projeto que se pretendeu, além de se abordar a questão da arqueologia agrária, se conseguiu fazer um cruzamento interdisciplinar que era fundamental para se poder ter uma leitura da paisagem, que era isso que se pretendia, mais profunda e ir um bocado mais longe do que o tradicional investigação. Não é?
Para além da visão que a Clara já tem da sua formação base, juntar aqui um bocadinho de história, um bocadinho de arqueologia, essa visão fundamental, e que fez com que a Clara descobrisse aqui um termo novo, porque descreve este território como um autêntico palimpsesto. Ora, vamos lá trocar isto por miúdos.
Ora bem, isso não é um termo meu, é um termo usado muito na arqueologia. nós quando olhamos para uma paisagem, eu como arquiteta tento procurar compreender como é que ela foi construída, e foi construída ao longo de séculos, com uma comunidade que investiu e que usou os recursos e que a transformou, e o palimpsesto é esse conceito de camadas que se vão sobrepondo numa paisagem à medida que o tempo passa e das várias intervenções que vão acontecendo. Ali no território do extremo nós temos uma paisagem agrária inicial, temos os fortes militares do período da Guerra da Restauração, temos depois a construção posterior da pastificação e novos socalcos que foram construídos. Portanto, há um conjunto de camadas, e esse tipo de sistema é que se chama palimpsesto, é um conceito utilizado na área da arqueologia.
Essas antigas estruturas militares de que fala acabaram por ditar as marcas físicas para essa tal agricultura de subsistência local, não é?
Sim, sim. A agricultura naquele local já existia desde já um período milenar, só que...
Foi-se moldando também ao território, é isso?
Exatamente, as pessoas foram-se adaptando, estamos a falar de um terreno de montanha, uma freguesia de montanha, uma agricultura muito rigorosa, é o aproveitamento de um vale com um sistema hídrico muito rico, em que ao mesmo tempo é um sítio estratégico militar. Estamos a falar de uma zona de passagem entre duas serras, a 12 km da fronteira portuguesa, de Monção. Monção é a fronteira que está a norte. E portanto, foi sempre estratégico, mesmo antes da nacionalidade de Portugal.
Até porque já houve guerras naquela zona e há freguesias relacionadas com isso mesmo, a história das freguesias.
Exatamente. Este processo, este estudo foi interessante por causa disso, porque a construção dos fortes está descrita, temos documentação da época de 1658 é principalmente o período em que aqueles fortes estão ativos, e nós temos descrições das guerras que aconteceram. Entre os dois fortes havia uma trincheira que os unia e que impedia a passagem naquela via que vai para Monção e que ligava ao Val de Lima, impedia a passagem por razões estratégicas militares na altura. Os fortes chegaram a ser conquistados pelos galegos, como é descrito na documentação, e foram reconquistando, e todo esse processo é interessante perceber qual é a relação da população com o ambiente bélico, porque a freguesia do extremo estava basicamente dividida a meio, porque os fortes dividiam o lugar da Coutada, que foi aquele que eu mais estudei, que fica mais a norte do lado de Monção e que estava do lado do inimigo, como dizem as documentação, e o lugar da Pereira e da Castanheira, que estavam a sul e que estavam do lado dos portugueses. Portanto, aquela trincheira dividia a própria freguesia a meio e passava junto à igreja. Portanto, tudo isto tem uma interferência direta das vivências daquela população que continuava a viver da ruralidade.
De uma guerra luso-galaica, até se olharmos bem, não é?
Exatamente, e tendo ali os militares a trabalhar, não é? No fundo, nos fortes, e a aldeia não deixava de ter o seu cotidiano agrícola. E o curioso é que há descrições já posteriores a dizer que, fruto destes anos de convivência, houve muitos soldados que acabaram por casar com as moças da aldeia, e há gerações desses casamentos, mas também procurando alguma da documentação que eu encontrei e que me ajudou a reconstituir um bocado este ambiente, nós encontramos, por exemplo, certidões de óbito a dizer que duas irmãs faleceram na retirada do inimigo. Portanto, temos consciência de como é que era violenta aquele confronto ali, e que quando o inimigo recuava porque os portugueses estavam a reconquistar os fortes, a aldeia sofria com isso.
Havia consequências diretas, nomeadamente mortes de locais.
Há relatos mesmo do lado espanhol que dizem que conseguiram conquistar os fortes, e que com a conquista dos fortes e com a reconquista portuguesa, eles depois dizimaram toda a aldeia e levaram os rebanhos, os animais de grande porte, e destruíram todas as culturas, quase como vingança, não é?
Podemos usar esse
exato,
termo,
quase, de terem de recuar e
um momento de revanchismo, vamos dizer.
E tudo
dizer
isto,
assim.
Exatamente, tudo isto ajuda-nos a reconstituir o que é que poderá ter sido aquele ambiente naquela altura e como é que poderia funcionar a aldeia em termos morfológicos, urbano-morfológicos, E como é que a aldeia se readaptou com o pacificar, não é? Com a reconquista daquele território e no fim da Guerra da Restauração, como é que o ambiente agrário e pacífico voltou a retomar e como é que se voltaram a reconstruir sucalcos para aproveitar a parte agrícola no seu maior potencial? Portanto, todo este enquadramento de um período bélico até um período agrário, que depois me foco, porque eu começo o meu estudo basicamente no período da Guerra da Restauração e venho até ao início do século XX, portanto, toda essa transformação que há foi estudada através da materialidade que encontro no território, no levantamento arqueológico das entidades arqueológicas que estão no território, juntamente com a análise da documentação histórica que foi encontrada, quer escrita, quer em termos de mapas que ainda existem, ou algumas fotografias aéreas que já sendo do século XX, como a fotografia de 1958.
Dá para ter ali alguma percepção, não é?
Exatamente. Nós temos fotografias. A Força Aérea Americana, após a Segunda Guerra Mundial, veio fotografar o território português. Nós temos fotografias dessa altura. E isso é bom porque em 1958 o território ainda não tinha tido as grandes transformações, pelo menos aquele território não tinha tido as grandes transformações que nós estamos a verificar já neste século. E por isso conseguimos ainda compreender nas fotografias algumas das marcas da construção e da transformação que aquele território agrário foi tendo ao longo dos séculos e conseguir ler nessas fotografias e em alguma cartografia mais antiga o que está descrito na documentação. Além disso, temos uma coisa fundamental para compreender uma paisagem, que é a comunidade local. A comunidade local nunca pode estar dissociada do estudo de uma paisagem, porque a paisagem faz parte da própria...
A comunidade local também faz parte da paisagem, se pensarmos, não?
Exatamente.
É, Clara? São gerações diferentes, mas que também comungam, quanto mais não seja, das histórias orais que foram ouvindo.
Exatamente. A comunidade local tem várias coisas que nos podem trazer muita informação sobre aquele território.
E acredito que também tenha sido fundamental para a sua investigação.
Sim. A parte oral, as memórias que vêm de geração em geração, as práticas agrícolas que se continuam a fazer no território e que nos remetem muitas vezes para práticas que foram seculares naquele lugar, a microtoponímia dos terrenos. Uma das coisas interessantes neste processo foi que nós levantámos o cadastro dos campos e das bolsas, todos os componentes agrícolas daquele território, e fomos à documentação a partir de 1603, que nos começa a descrever aquele território, e fomos procurar nessa documentação que toponímias é que encontramos. E depois fomos a ter com as pessoas e perguntámos como é que se chamam os campos atualmente. Sim, porque quando estamos a falar em território agrário, cada campo tem um nome. Isso era muito importante e sempre foi muito importante ao longo dos tempos, porque era a forma que eles tinham de identificar os campos.
Houve muitas mudanças?
Houve algumas curiosas. Nós podemos ver um fenómeno que é, eu encontro, assim, aquele território tinha, o senhorio, o domínio daquele território estava nas mãos de duas grandes entidades. A Ordem de Malta, que era uma ordem que dominava o Val do Vês todo, até, desde Arcos de Val de Vês até lá acima a Monção, todo este vale e com a freguesia do Extremo está no meio, e tínhamos... Neste caso do extremo, no lugar da Coutada, tínhamos a Casa da Bem Posta. Era uma casa senhorial de Monção, que existe em Monção, mais ou menos a 5 km a norte do lugar da Coutada, que este lugar da Coutada, na altura, chamava-se Casal da Portela do Vês. Portela, porque é um sítio onde se encontram duas serras, Vês, porque está associado ao Val do Vês, e era um casal, que era o nome que dado a um conjunto de terras onde estavam os agricultores a trabalhar, que foi desenvolvendo. Pronto. Este casal da Portela do Vês, portanto, pertencia a essa casa da Bem Posta, que, por sua vez, prestava satisfações, o foro, à Ordem de Malta. E eu consegui encontrar documentação, quer tombos da Casa da Bem Posta, quer tombos da Ordem de Malta, que naquele sítio tinha a Comenda de Távora. E esta documentação, que começa em 1658 e vai até 1785, faz uma descrição dos campos. Principalmente a Comenda de Távora dá-me o nome dos campos, as suas dimensões, as produções agrícolas.
Estavam à frente do seu tempo naquela altura.
Sim, mas era importante porquê? Porque eles tinham de caracterizar cada um dos campos, dizendo as suas dimensões, a produtividade, as características de, em termos de regadio, para poder avaliar e definir qual o foro que tinha de ser pago anualmente. E então, com estes elementos são importantes porque nós temos o tamanho dos campos e o nome dos campos. E depois temos, já no século XVIII, um tombo da Casa da Bemposta relativamente àquele território que, embora já não me diga o tamanho dos campos, diz-me quem são os rendeiros que estão ali a arrendar cada um dos campos. E eu fico com o nome dessas pessoas. E a seguir, eu começo a cruzar essa informação com o levantamento de campo que fiz em termos arqueológicos, de identificação de cada uma das entidades que encontrei, cada um dos campos, cada um das estruturas, e juntamente com a comunidade local, estive a conversar com as pessoas, identifiquei uma pessoa com quem poderia conversar porque tinha uma memória de local e da comunidade que podia enriquecer o meu trabalho, e essa pessoa começou-me a identificar no sítio o nome de cada campo. E eu comecei a cruzar o que encontrei nos tombos, dos nomes dos tombos, com os nomes atuais. E o que encontrei é que, por exemplo, se nós tínhamos um campo do Outeiro em 1658, atualmente nós temos três ou quatro campos do Outeiro. Temos o Outeiro de cima, temos o Outeiro de baixo, temos o Outeiro do meio. Porquê? Porque inicialmente o Outeiro era só um terreno. Mas quando passa a propriedade de um pai para os filhos, os terrenos têm de ser divididos. Uma coisa que se verifica, e isto também é na documentação, principalmente do século XIX, conseguimos encontrar isso, cada unidade habitacional, cada família, cada agregado, tem um conjunto de campos que são os necessários para a sua autossustentabilidade local. Ou seja, a família tem o prado, tem a bolsa, tem o lameiro, ou seja, cada uma destas tipologias de campo dá-lhe um tipo de produto necessário para a sua atividade agrícola. Porque ela tem, por exemplo, tem que ter a bolsa não só para buscar lenha, mas para ir buscar o mato e o tojo para as camas dos animais. Depois precisa dos lameiros, precisa de sítio onde pôr os animais a pastar, precisa de sítio onde tem que ter as hortícolas. Pronto. Então, cada família tem um conjunto de campos. Quando o pai ou a mãe morre e é preciso dividir por dois ou três filhos, a divisão é feita, e é isso vê-se na documentação, com um cuidado, que é cada filho há de ter um bocadinho de cada um desses terrenos, que é para poder ser também autossustentável. Se um ficasse só com bolsas e outro ficasse só com lameiros, não se conseguiam nenhum deles sustentar. Então há essa preocupação, não só nos campos, mas também nas casas. Tenho um dos casos de estudo que vejo, que abordei lá, foi pegar no estudo de uma casa, que neste momento são duas, e perceber pela arqueologia da arquitetura, pelo estudo dos seus componentes arquitetónicos e construtivos, como é que aquela casa, que inicialmente era uma só, se transformou em duas. Muito possivelmente porque a determinada altura uma família tinha dois filhos, precisava de dar a casa aos dois filhos, e então a casa foi dividida e há esse processo, e dá para ler.
Está quase sempre relacionado com divisas, com heranças, com partilhas. Exatamente. De bens, tanto nos campos como nas casas, não é?
Pronto, claro. Exato. E a riqueza deste trabalho é neste cruzamento entre o que eu encontro no território, as materialidades que eu vou encontrando no território, a documentação que me traz esse tipo de informação, de heranças, de como é que são os nomes em cada época, com a oralidade das pessoas. E para a oralidade é muito importante envolver-nos com a comunidade, passar lá tempos com eles, andar com eles. Cheguei a acompanhar a Dona Hortência, que era a senhora com quem eu falava mais lá, fui com ela acompanhar as ovelhas ao campo, conversávamos no campo sobre aquilo, ou seja...
Andou por lá quanto tempo? Consegue quantificar?
Assim, o trabalho começou em setembro de 2024 e foi terminado em dezembro último, portanto demorou um ano e dois meses, mais ou menos.
E foi fazendo essas viagens...
Tem de ser, ao longo do tempo. Até,
ao longo do tempo, sim.
Até para compreender o território, como é que ele se comporta ao longo das várias estações do ano. E ao longo das várias fases sociais que aquele território tem.
Ou seja, durante estes 14 meses foi passando sempre ali por Portela Extremo.
Sim, 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 claro, claro. Uma pessoa, para nós estudarmos um território temos de estar constantemente a ir lá. Ir lá, com colegas, ir lá sozinha, ir lá com a população do qual andar. Portanto, houve muitos momentos em que eu pus as mochilas às costas e andei sozinha a percorrer o circuito, porque precisava de refletir, tirar apontamentos, tirar as minhas fotografias. Depois havia dúvidas que tinha, ia ter com os elementos da população e pedia para eles virem comigo, e eles faziam circuitos comigo a reconhecer determinadas coisas e até a chamar-me a atenção para coisas que ou estavam escondidas ou que já tinham desaparecido. Portanto, há um processo longo E mesmo com a população, há conversas que se têm informais e depois há aquele tipo de entrevistas que vamos ter com elas, em que já levamos um formato de perguntas, porque precisamos de... temos determinados objetivos que queremos atingir.
Coisas termos, mais específicas.
Exato, específicas, e encaminhamos a conversa nesse sentido. Temos de fazer esse tipo de duas abordagens, a livre, que é para eles poderem... e exprimir e até contar-nos coisas que nós nem estávamos à espera que contassem, e aquelas em que nós encaminhamos a conversa para ir de encontro a determinada informação que nós encontramos, quer no território, quer na documentação, e compreender como é que a população vê aquela perspectiva.
Também fez parte da sua metodologia, daquilo que percebo.
Exatamente. As metodologias aqui vão... há uma grande metodologia interdisciplinar, mas depois há uma riqueza de metodologia que se vão adotando em função dos objetivos de cada momento. Isto porquê? Porque eu, além de estar a trabalhar com várias disciplinas, basicamente a arqueologia sempre como principal foco, mas tenho sempre a documentação histórica e a história, não é? A parte de etnográfica e de oralidade e a arquitetura, que é a minha formação base e que também contribui para isto. Depois tenho uma constante variação de escalas. Eu tanto estou a olhar para o território em termos regionais, como vou à escala da aldeia, e depois foco-me no edifício e estudo o edifício em si. Porque o estudo das várias fases do edifício permite-me compreender como é que os edifícios se comportaram ali na aldeia e começar a reconstituir a morfologia urbana da aldeia e perceber onde é que poderá ter sido o núcleo original da aldeia e como é que ele cresceu. Ele cresceu ao longo dos caminhos, por adição, isso é um processo normal aqui no Minho, mas quais foram as primeiras zonas de ocupação e porquê aquela zona e por que razão é que cresceu para alguns sítios. Por exemplo, a abertura da Estrada Real em 1860, mais ou menos, dá-nos um eixo, que é o atual eixo principal da freguesia, um eixo de acessos a toda a aldeia, completamente diferente do fenómeno que acontecia até ali, em que o sistema viário era muito mais rural e muito mais...
mais básico, digamos mais básico, assim. Sim. Claro, é um estudo que envolve também aqui várias entidades de peso, o Laboratório de Paisagens, Património e Território, o Lab2PT, também a Unidade de Arqueologia da Uminho, consórcios europeus. Foi um apoio, acredito que, essencial para o sucesso da leitura territorial que realizou.
Sim, sem dúvida. Já há alguns anos estavam projetos em curso, iniciou-se até pela tese de doutoramento da Rebeca Blanco Rutea, que teve sobre a raia úmida minhota, e depois daí começou a desencadear-se uma série de projetos muito interessantes e começaram-se a focar sobre o território do extremo. Neste momento temos em curso principalmente o Cultura Montes, através do Interred Sudoé, que também tem outros polos de investigação na Serra do Gerês, e temos o RURARC, também ao mesmo tempo a desenrolar. São os principais projetos que neste momento ainda avançam. O interessante em estudar um território em que já existem outros projetos em curso é esta simbiose que se acaba por desencadear e enriquecemos todos uns com os outros, porque eu estudei as coisas numa perspectiva e esses projetos têm em outras perspectivas, outras orientações, e por isso o cruzamento de toda esta informação agora enriquece e potencia para a freguesia e para a comunidade uma riqueza muito maior em relação ao património.
Já agora, depois deste reconhecimento nacional, aprofundar os seus conhecimentos, ferramentas profissionais, tem aí algum projeto em mente relacionado com a investigação? Quer dizer, eu ouço-a falar com tanta paixão que dá-me a sensação que até lhe dá vontade, se tempo houvesse, imagino eu, eu, para explorar e investigar os segredos da paisagem minhota.
Sim, vontade de continuar a estudar a paisagem, sem dúvida, e a agrária agora tem mais uma razão, não é? O prémio traz, é mais um incentivo para, e uma responsabilidade, de certa forma, para continuar neste caminho. Sim, eu neste momento estou a pensar ainda...
Está a ver os caminhos que posso tomar.
Os caminhos, exatamente. A avaliar as melhores oportunidades e caminhos que posso agarrar para potenciar este tipo de metodologias e de conhecimento e ver até que ponto é que posso potenciar
a investigação. A Clara, que é natural de Barcelos, tem essa formação base em arquitetura. O que é que a motivou a ingressar num mestrado em arqueologia? Porque, de facto, são duas áreas que até se complementam por tudo aquilo que falamos, mas acaba por ser curioso.
Sim, é assim. Eu, desde miúda, que sempre tive um fascínio pela paisagem e pela relação que o homem tem com o território. E a arquitetura veio-me trazer, de certa forma, essa parte dos espaços construídos e do estudo de planeamento, não é? A formação também que tive no planeamento, tudo isso ajudou-me. Entretanto, a arqueologia traz-me uma perspectiva diferente da leitura desse território, e é isso que eu achei que era mais enriquecedor para a minha formação. É porque a forma como o arquiteto ou como planeador olha o território é completamente diferente do arqueólogo, e acho que essas visões não supõem, pelo contrário, até se complementam, e é esta riqueza que nós... É mesmo aquilo que eu acabo por passar para o trabalho, esta multidisciplinaridade é que é interessante porque nos ajuda a compreender melhor um território que eu, na minha formação, quero potenciar, não é?
É curioso, porque até pela nossa conversa defende que as disciplinas contribuem para a compreensão da paisagem. A Clara, sendo arquiteta, agora com mestrado em arqueologia, acha que as cidades e as vilas seriam mais bem planeadas se houvesse uma maior imersão interdisciplinar entre a arqueologia e a história do lugar?
Sim, sem dúvida. O planeamento é, sem dúvida, feito com uma equipa multidisciplinar, e não só agora... Cada vez mais se começa a ter consciência que muitas outras disciplinas também têm de trabalhar assim. O planeamento precisa das disciplinas da arquitetura, da geografia, da história, da arqueologia, portanto são tudo disciplinas que constroem este conhecimento para podermos desenhar e projetar um território. Isto porquê? Porque há muitas coisas que se foram feitas e construídas ao longo dos tempos e que nos ajudam a compreender como é que o território se comporta com determinados momentos. Há muitos recursos endógenos que foram explorados e que se construiu a paisagem e que nos podem ajudar agora a perceber como é que tornamos esse território mais resiliente, como é que podemos nos adaptar, mesmo agora com este fenómeno das alterações climáticas, como é que nós podemos adaptar os nossos territórios a isso. E, acima de tudo, o respeito pelo património, pela memória coletiva, que é fundamental, afinal nós estamos a viver neste território há uns milénios, por isso há que pensar como respeitar o território e mantê-lo em condições, não é, de sustentabilidade, e para isso tem de contribuir, sem dúvida, a todas as disciplinas, não só uma, mas muitas, e foi nesse sentido que a arqueologia me levantou o interesse, não é? Porque me veio trazer novas visões e formas de estudá-lo.
Entrou na sua vida de outra forma, porque já estava na sua vida, nem que fosse intrinsecamente, daquilo que eu percebo.
Sim, eu desde miúda sempre gostei muito de arqueologia e sempre fui muito curiosa nas questões de história, e mesmo sempre que a algum lado viajava, as viagens culturais sempre fizeram parte da minha vida, e por isso, no fundo, foi uma materialização de um gosto, de um hobby que tinha, para trazê-lo para o trabalho, como começamos na entrevista, não é, de falar de que é bom fazer no dia-a-dia as coisas que nós gostamos, aquilo que temos prazer, e trazê-las para o nosso trabalho e potenciá-las, porque nós assim conseguimos dar muito mais do que aquilo que... porque estamos entusiasmados com aquilo que estamos a fazer e vestimos a camisola.
E esse entusiasmo é perceptível também por esta conversa que nós tivemos. Clara Lemos, muito obrigada. Venceu o prémio Eduardo da Cunha Serrão 2025, será distinguida no próximo dia 18 de junho, receberá essa mesma distinção no Museu do Carmo, em Lisboa. Foi a nossa convidada do Minha Ideia desta semana, que estará de regresso, naturalmente, como sempre, na próxima quinta-feira. Temos encontro marcado. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio A investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.